Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e vamos falar agora um pouquinho sobre a movimentação do mercado do café, conversando com o gerente da mesa de operações e trader da Minasul, Eberson Sastre. Tudo bem, Eberson? Seja bem-vindo.
Tudo bem, Rafaela? Obrigado pelo convite.
Eberson, vamos lá, né? O grande ponto aí nos últimos dias, o que voltou aí à tona é o clima seco. Como é que está aí na região do sul de Minas Gerais? O clima, como que estão as chuvas e quais que são as expectativas aí com relação à colheita?
Aqui para nós, a gente percebeu chuvas muito irregulares, né? Abaixo das médias, quebrou um pouquinho aquele psicológico que estava do veranico muito prolongado. Então essas chuvas que nós tivemos, elas trouxeram um alívio, né? A gente sabe que o dano causado pelo calor excessivo e pelo período longo sem chuva, esses danos são irreversíveis, tanto para o que causou para a safra 25, que está chegando, quanto para o crescimento das plantas que afeta a safra 26. É difícil colocar em um percentual, né? Porém, só que essa semana tem mais chuvas programadas e vamos aguardar para ver se ela chega, né?
Outro ponto aí de preocupação também é com relação aos níveis dos estoques, né? Como é que está essa situação, Eberson?
Baixo. Muito baixo, Rafaela. Assim, aqui no nosso caso, Minasul, eu creio que em todas as outras cooperativas e de modo geral, o estoque é muito baixo, tá? Tanto na mão das empresas como na mão dos produtores, aquele que ainda tem, né, porque a maioria já vendeu tudo o café e fez bem, quanto no exterior também. A Minasul tem participado de eventos no exterior e o comentário é que com o aumento dos preços, todo mundo focou em consumir o estoque que tinha, porque ele ainda tinha um preço médio razoável em relação ao mercado atual, e com isso os estoques foram embora. Então é um ponto preocupante. A gente fala aqui entre os produtores que vamos ver quem vai ganhar essa briga, né? Vamos ver quem cede primeiro, se é o produtor que vai colher o café dentro de 2 meses e já colocar esse café no mercado, ou se é do lado da demanda, vindo comprar o café, independente do preço.
E como que está de fato essa relação, né? Essa relação da uma oferta restrita frente ainda a uma demanda um pouco resiliente, assim podemos dizer, né? Não vimos aí uma fraqueza nessa demanda ainda. Como é que fica essa relação, Eberson?
Conversando com vários clientes, Rafaela, do exterior principalmente, a gente percebe claramente que toda a alta atual, né, ou seja, o nível atual de preço, ele não foi repassado para os consumidores, isso a nível mundial. Todos estão meio que usando a política de consumir o estoque, ainda recebendo algumas compras feitas lá atrás com preços médios abaixo do mercado. Então, eles estão resistindo, aguardando a entrada da safra brasileira, tanto no conilon como no arábica, com a expectativa de que o mercado possa ceder um pouco e eles efetuar novas compras. A gente não sabe se isso vai acontecer, porque do lado de cá, a gente percebe o produtor tranquilo. A Minasul acabou de fazer a feira de implementos agrícolas, insumos, né, que terminou agora sexta-feira, e a gente viu que o volume de barter ou de café à venda foi muito baixo. Então a gente percebe que o produtor, ele está ainda contando com o mercado, né? A gente está agora bem próximo do mercado de clima, que a gente chama assim, um período que o mercado fica muito nervoso caso tenha alguma frente fria aproximando. Então o produtor, ele fica nessa espera também. E então vamos ver quem vai ceder primeiro, né, Rafael?
Com certeza, Eberson. Outro ponto também que a gente vem acompanhando é a questão dos preços, né, competitivos aí no, os preços brasileiros do café em competição com outros preços de outros países produtores, né? Nosso preço tem sido aí o menos atrativo, podemos assim dizer. Como que está essa situação na sua visão?
Ainda continua, né? Principalmente quando a gente olha o mercado spot, que digamos assim, que vá ofertas que vão até junho, julho, realmente o Brasil está com diferenciais positivos em relação a Nova York e tem outras origens com diferenciais bem mais atrativos. Creio eu que agora, entrando a safra brasileira, isso vai se equalizar. Tá? Ou seja, esses preços eles não vão perdurar a nível de diferencial, tá? Então, é claro que isso é uma torneira que está na mão do produtor. O produtor tem sido um dos maiores players dos últimos anos e tem feito um bom trabalho desde a qualidade até a comercialização. Então, vai depender muito de como ele vai colocar esse café. A gente sabe que o produtor está chegando esse ano na safra, um percentual vendido em barter ou mercado a termo, um percentual bem menor que a média de 5 anos, digamos assim. Então, ele tem um pouco mais de café para ofertar. Por outro lado, no preço atual, ele consegue suprir a necessidade dele de caixa com menos café à venda. Então, só entrando a safra para a gente ver qual vai ser esse comportamento, viu?
E com relação de fato aí à movimentação na Bolsa de Nova York, né, do Arábica, que traz aí a grande preocupação de uma quebra para essa safra, o quanto de fato isso ainda vai, talvez a gente vai encontrar preços reais, preços mais estáveis, de fato, quando começar a colheita, Eberson, a gente vai ter uma estabilidade?
Creio que sim, de agosto para frente, né? A gente vê aqui que esses vencimentos, o próximo é o maio, lá na Bolsa em Nova York, depois tem o julho, são vencimentos que, olhando de um lado técnico, tem um volume menor em relação ou em comparação ao dezembro e ao março. Então, dezembro e março, a gente viu um rally muito forte, né? O que não deve acontecer no mês de maio. O mercado vai continuar nervoso porque ele precisa zerar o vencimento maio para caminhar para o julho. Então, essa pressão aqui no curto, essa volatilidade, ela ainda vai continuar. Mas a gente acredita que com a entrada da safra e que pelo jeito vai antecipar aí de 1 a 2 semanas, as coisas vão se equalizar, tanto do lado técnico, olhando a bolsa em Nova York, o Conilon também, né, na bolsa em Londres, a gente não pode esquecer dele. Então, com quebra ou não, a safra brasileira ela tem um peso, e quando ela entra no mercado, a tendência é acalmar um pouco em termos de volatilidade.
E com relação de fato ao Conilon, né, existe essa preocupação também aí, ele está sendo pressionado aí com uma estimativa talvez de um aumento da safra do Vietnã, né? Como que vai ficar essa situação também?
Mais uma vez, vai ficar na mão do produtor. A gente percebe aqui do lado das indústrias que a estratégia já tem sido aguardar esse conilon brasileiro entrar no mercado para eles efetuar novas compras. Ou seja, eles deixaram o Arábica aqui um pouquinho de lado, não muito, mas aquela pressão por compra de cafés para as torrefações diminuiu um pouquinho porque estão focando lá no conilon. E hoje o mercado ele é globalizado, né? A nível de bolsa, fundos que operam estão todos interligados com a Bolsa de Londres, Conilon do Vietnã, Conilon brasileiro, que agora já está entrando no mercado, inclusive, né? Tudo isso vai trazer aqui uma certa pressão do lado da oferta. O ano passado foi assim também, Rafaela, os meses de agosto, setembro e outubro. A pressão da safra ele segurou um pouco o mercado e depois que ele andou de novembro para frente foi que ele deslanchou para valer na bolsa, né?
E, Eberson, para a gente caminhar para o fim aqui da nossa entrevista, você comentou no começo da questão do clima, o quanto de fato ele já traz uma preocupação para a safra de 2026, esse tempo seco, né? Já, lógico que não tem como mensurar ainda, mas existe de fato essa preocupação, essa atenção em cima da safra do ano que vem?
Com certeza, Rafaela, com certeza tem sim. É, de fato, não dá para o corpo técnico, né, da Minas Sul, a gente sempre conversa, reuniões, etc., inclusive com produtores, não dá para colocar um percentual, mas é muito claro que a planta se sofreu com esse calor, e só que isso fica um pouco ali camuflado, porque a planta hoje ela está bonita, ela está adubada. Com as últimas chuvas, ela está bem verde, então isso acaba que a gente olha e acha que está tudo mil maravilha, né? Mas uma parte foi danificada sim. A gente vai perceber isso um pouco mais para frente, né?
Legal. E com relação de fato, para a gente finalizar, os preços hoje aí andaram em lados opostos, né? Nova York em alta, Robusta em baixa, né? Logo mais a gente vai ver como fechou. Pressão de fato é o clima, essa expectativa mesmo que falamos aí sobre a safra brasileira. É isso então que tem esse impacto, esse peso na bolsa hoje?
É isso, Rafaela. A sensação que a gente tem é que o mundo inteiro está aguardando a safra brasileira chegar. Quando a gente olha para a bolsa, ali no período do carnaval, ela teve uma puxada, foi a 418 por libra. Recentemente, agora semana passada, foi a 405 novamente. E ele tem batido no suporte. Hoje, o último negócio agora às 2h30 foi a 378,70 com 125 pontos de queda. Aqui tem um suporte técnico importante. Londres quebrou o suporte técnico hoje, que era 5.300, e hoje fechou 5.274 dólares por tonelada. Mas o resumo é esse, tá? O mundo aguarda a entrada da safra brasileira e, principalmente, como vai ser o comportamento dos produtores nesse início de safra. A gente sabe que os preços são bons. São preços remuneradores. A gente sabe também que há muitos produtores não participaram dessa alta, porque venderam café o ano passado, antes da puxada, e vão querer aproveitar os preços agora para melhorar a média. Então, acho que a gente vai ter muita coisa boa ainda pela frente, viu, Rafaela?
Maravilha, Emerson. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente. Vamos seguir então acompanhando aí essa pressão do mercado, essa alta volatilidade e na expectativa então da entrada da safra brasileira. Obrigada pelas suas informações.
Eu que agradeço. Obrigado.
Até a próxima. Bom, é isso. Vamos seguir então acompanhando aí essa movimentação de mercado e trazendo tudo para vocês. Acompanhe sempre aqui no Portal de Notícias Agrícolas, que a gente sempre traz novidades do mercado do café. Eu vou ficando por aqui e agradeço a sua atenção. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.